a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na grande jornada pelo mundo dos seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Para os ouvintes que nos brindam com o afago da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. São 7 horas pelo horário de Brasília, está no ar este seu pioneiro e referenciado programa semanal, que há 30 anos, ininterruptamente, divulga com os necessários esclarecimentos aos caros ouvintes que nos premiam com a sua audiência através de entrevistas com autoridades e personalidades do setor de seguros, bem como os profissionais atuantes no mercado segurador nacional. Nos referimos aos corretores de seguros sobre os produtos e serviços comercializados pelas seguradoras atuantes no segmento. Bom, vamos fazer o seguinte, agora nesse momento nós vamos abrir um espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por roubo, danos elétricos e ainda tem chaveiro, encanador, conserto de eletrodoméstico.
Mas só isso?
Mas como assim só isso?
Eu tô falando do preço. Tudo isso por só isso? Eu vou fechar.
Porto Seguro Residência. Consulte seu corretor.
102,5. Imprensa FM. Virou mania.
Então você resolveu empreender. De cliente, virou dono de barbearia. Resolveu tirar um sonho da gaveta e ver seu nome estampado aqui, ó.
Bom dia, seu Antônio. E hoje?
Nessa fachada. E foi aí que percebeu que a realização pode ser o seu maior salário.
Ah, tô bonito, hein?
Acredite no seu valor. O seguro Tóquio Marinho Empresarial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Tóquio Marinho, uma seguradora completa para você ir mais longe.
Imprensa FM.
César Cielo, recordista mundial dos 50 metros livre, com 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde que já dura 5 anos e que é difícil de bater, hein, César?
Um pouco, né? Agora, difícil de bater mesmo é o preço da HDI.
Não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Nosso preço é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros. É de bate pronto. 102,5.
Oi, bom dia.
Oi, bom dia.
Eu queria proteger minha família.
Ah, sim. Que tal um cachorro?
Tem mais proteção?
Uma poupança?
Mais proteção.
Ah, entendi. Aí é só com faixa preta mesmo. O que você acha desse aqui?
Quer proteção de verdade? Contrate um seguro faixa preta. Só assunto um 130 anos de tradição com toda a eficiência japonesa. Consulte seu corretor. Sompo Seguros. Você sempre bem.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje. Estamos aqui, prazerosamente aqui, vamos exibir a entrevista que realizamos com o Dr. Rogério Queiroz, que é um profissional, um brilhante profissional do mercado, não só do seguro, do mercado como um todo, né? E que veio, atendendo a nossa solicitação, nos dá aqui o privilégio de mais uma vez tê-lo no nosso programa. Informamos que, em obediência às instruções das autoridades sanitárias sobre a manutenção de distanciamento físico, o nosso programa está sendo exibido via online. Dando início à nossa entrevista com o professor Rogério Queiroz, damos a informação para os senhores ouvintes que o doutor Rogério Queiroz é formado em marketing pela PUC São Paulo, marketing na Câmara do Comércio de Paris, França, extensão universitária e master practitioner em PNL e COSH. Eu não sei se a minha pronúncia está muito boa, que eu sou horrível em inglês, tá bom?
Tranquilo.
Doutor Rogério, muito obrigado, então, mais uma vez pela sua participação, né? Quer dizer, em online na nossa programação de hoje. E vamos, então. Eu gostaria de iniciar a entrevista, mas é que eu só tenho um resumo aqui que o senhor me mandou, que é extremamente importante nós mencionarmos aqui para os nossos ouvintes. O senhor gostaria de fazer rapidinho, quer dizer, eu vou ter que falar tudo aqui que o senhor escreveu, mas talvez o senhor, de uma maneira mais rápida, né, pode nos dizer exatamente sobre o seu resumo, quer dizer, qual é exatamente a sua profissão, o resumo da sua profissão, por gentileza.
Bom, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui contigo, Pedro, não importa que é a distância, né, que é online, sim, mas é um grande prazer falar contigo e falar com a tua audiência, com todos aqueles que nos acompanham nesta manhã aqui, que eu espero que seja um dia muito produtivo. Bom, então, primeiro agradeço o convite e, já que você pediu para eu me apresentar, vamos lá. É, eu trabalho com treinamentos de vendedores, de líderes, de gestores no mercado corporativo em inúmeros segmentos, entre eles o segmento de seguros, que é a especialidade do programa e daqueles que nos ouvem, e trabalho com formação de vendedores e formação de líderes. Eu sou professor universitário também, eu ministro aulas na pós-graduação e nos cursos de MBA de 3 universidades aqui de São Paulo. Na FIA, dando aulas de vendas e de pós-vendas, no IBMEC também, dando aula de vendas, de liderança e de alguns outros assuntos, e na Universidade Anhembi Morumbi, falando de negociação, de vendas, de liderança também, e coach e alguns outros assuntos. E para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, ouvintes, e com você, Pedro, neste dia.
Muito obrigado, o prazer é todo nosso, meu e com certeza dos nossos ouvintes também. Então, vamos às perguntas? Vou me basear aqui na agenda que o senhor fez a gentileza de me encaminhar aqui, para nós iniciarmos então a nossa programação de hoje com entrevistas. Doutor Rogério, hoje em dia, com os desafios que o mercado enfrenta devido à pandemia e ao isolamento social, as questões emocionais ganharam destaques por muita gente, clientes e profissionais de vendas apresentam dificuldades em lidar com a pressão e o estresse desse momento. Como isso, muito se ouve sobre a importância em desenvolver equilíbrio e inteligência emocional, né? Como palestrante e professor universitário, eu sei que o senhor já foi abordado em temas em seus cursos de formações de vendedores, de formações de líderes e tudo mais. Então, nos explique, por gentileza, o que é inteligência emocional e como o desenvolvimento dela por parte do profissional de seguros pode contribuir com o seu desempenho profissional.
Muito bem. Bom, inteligência emocional, primeiro, é um assunto que de anos para cá vem tomando corpo, principalmente no segmento de vendas e no mundo corporativo, porque é importante pensar no seguinte: até o começo dos anos 90, acreditava-se muito que o negócio era investir em gente que tinha QI alto, e não é o QI do quem indicou, tá? Esse também. Mas acreditava-se em investir em pessoas com o QI, que é o quociente de inteligência. Então, acreditava-se que pessoas muito inteligentes performariam muito bem e trariam resultado para as corporações e para o meio onde atuariam. Só que no começo dos anos 90, um profissional, um psicólogo chamado Daniel Goleman, ele foi o responsável por fazer uma coletânea de estudos. Ele não foi o primeiro a estudar, mas ele foi a pessoa que copilou tudo isso num estudo grande, fazendo análise de outros estudiosos, e ele chegou à conclusão que muita gente inteligente não performava. Pelo contrário, muita gente inteligente acabava fracassando nas suas empreitadas na vida. E esse estudo, que inclusive originou um livro cujo nome é Inteligência Emocional, é um best-seller lançado no final dos anos 80, começo dos anos 90. Esse livro virou um best-seller porque ele trouxe os estudos que falavam sobre a importância maior do equilíbrio emocional mais do que a própria inteligência. Então, inteligência emocional, segundo todos os estudiosos, que depois do Daniel Goleman, antes dele e depois dele, entenderam do assunto, eles trouxeram à tona o seguinte conceito. Inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de reconhecer suas próprias emoções e conseguir frear o impulso que a emoção causa. Porque quando nós agimos, a gente age motivados por uma emoção. Seja qualquer coisa que façamos na vida, O impulso, ele é, vem um pensamento, o pensamento se associa a uma emoção, essa emoção toma corpo e acaba resultando numa atitude, num comportamento. Ah. A pessoa que tem inteligência emocional é aquela que consegue, antes de agir, pensar no que vai fazer. Ah. E a inteligência emocional, por suposto, né, por essa questão da sua capacidade de frear qualquer impulso, inclusive para aqueles que não têm inteligência emocional, aqueles impulsos mais agressivos, mais desmedidos, que podem trazer sérias consequências, isso é a inteligência emocional, a minha capacidade de analisar minhas emoções e frear qualquer impulso indevido. E também é a capacidade de entender e identificar a emoção dos outros e saber tratá-las, saber tratar o outro conforme o que ele está sentindo. Isso é a inteligência emocional. E ela aplicada no nosso meio, no meio dos negócios, no meio das vendas, particularmente na venda de seguros, é uma importante ferramenta, porque ela nos tira, quando você desenvolve inteligência emocional, ela te permite olhar com os olhos do outro, ela te permite interpretar o outro. E um grande erro de muitos vendedores é julgar a compra pela sua percepção. Ah, eu olhei um produto, para mim ele é importante, então eu vou vendê-lo usando a argumentação que me convenceria. Mas de verdade eu preciso entender o estado emocional do outro na hora que eu ofereço um serviço ou um produto, e preciso entender como ele reage às informações, como ele sente aquilo, para tratá-lo da maneira que ele precisa ser tratado.
Maravilha. Os seus esclarecimentos são perfeitos, quer dizer, não dá para a gente fazer qualquer tipo de contestação ou pergunta, né? Então, vamos aceitar.
Por favor, pode perguntar fora do assunto que nós havíamos pré-definido aqui. Fica à vontade, Pedro. Pergunte o que quiser.
Muito obrigado, eu sei, muito obrigado. Mas vamos seguir aqui a pauta, que está muito importante e interessante. Segundo o que conversamos antes do programa, o senhor citou que a autoconsciência e o autocontrole são pilares da inteligência emocional. Existe alguma relação desses dois fatores com alta produtividade e bons resultados em vendas dos profissionais de seguros?
Pois é, né? Eu falo, é lógico, nós estamos falando aqui com os profissionais de seguro, mas eu vou arriscar dizer que isso daqui vale para qualquer coisa na vida, tá? Para você ter alta performance no teu relacionamento familiar, para você ter alta performance na sociedade, na convivência social, para você ter alta performance na venda de seguros, ter autoconsciência é você, de fato, começar a entender quem você é realmente. Porque é curioso, se a gente parar para analisar aqui os nossos ciclos de amizade, é provável que nós vamos identificar, talvez até mais do que uma ou duas pessoas, que não conseguem ter uma auto-percepção de si. E, aliás, geralmente a gente percebe aquelas que são o top, né? O supra-sumo do não se perceber, né? Pessoas que às vezes são inconvenientes e não percebem que são inconvenientes. Pessoas às vezes que são grosseiras e não percebem que são grosseiras. Mas de verdade, todos nós passamos por um maior ou menor grau de inconsciência. E o oposto dessa inconsciência é a autoconsciência, é a percepção. Quanto mais a gente se conhece, isso é uma frase que eu uso quando faço meus trabalhos de coach, que eu aprendi inclusive com o meu professor de coach, que foi o José Roberto Marques. A frase é a seguinte: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo da minha ignorância, da minha falta de jeito para lidar com as pessoas, da minha arrogância, da minha prepotência, ou então dos meus medos, das minhas inseguranças. Então, a autoconsciência, ele é um caminho necessário para quem quer desenvolver inteligência emocional e equilíbrio emocional. Porque é curioso, mas nós nos paralisamos por conta dos medos também. Eu dei o exemplo aqui das pessoas inconvenientes, mas vamos falar também das pessoas retraídas, das pessoas inseguras para vender. Por exemplo, todos nós aqui que trabalhamos com vendas, provavelmente no começo da nossa jornada como profissionais, nós tivemos aquele momento de ter medo de entrar num cliente. Sabe aquele medo de o que eu vou falar para o cliente para vender uma apólice de seguro, para vender um plano de previdência, para vender um seguro residencial ou então um seguro de vida, um seguro de automóveis? Às vezes o de automóveis é o mais fácil, né? Esse é o que a gente talvez tenha mais facilidade, porque o cliente muitas vezes vem procurá-lo, né? Mas os demais seguros, muitas vezes nós sofremos de ansiedade, mas essa é a nossa percepção, né? Ah, eu estou ansioso, não sei o que eu falo para o meu cliente. Se nós fizéssemos um trabalho de autoconsciência, talvez nós descobríssemos que o meu problema não é ansiedade. Ansiedade é só um reflexo de outros sentimentos. Por exemplo, orgulho ferido, vaidade não muito bem trabalhada, porque eu tenho medo de ouvir não. Então, se eu tenho medo de ouvir não, eu tenho medo de apresentar algo novo para o cliente. Se eu tenho medo de apresentar algo novo, aí sim eu fico ansioso. Então, trabalhar a autoconsciência é mais do que perceber o sentimento que você tem naquela hora. Do tipo, estou nervoso, estou triste, ou estou ansioso. É ir mais a fundo. E isso ajuda no autocontrole. Quanto mais eu sei as coisas que me afetam, melhor eu consigo controlar o sentimento que desencadeia reações, desencadeia comportamentos. Muito provavelmente todos nós aqui já tivemos uma situação de o cliente nos dar uma resposta que nos gerou um sentimento ruim e nós demos uma outra resposta em cima que depois nos arrependemos. Se tivéssemos um trabalho de autoconsciência e autocontrole, que são os pilares da inteligência emocional, nós teríamos pelo menos freado a resposta indevida, que muitas vezes leva à perda de uma venda.
Vamos fazer o seguinte, vamos abrir agora um espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Imprensa FM!
O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por incêndio, roubo, danos elétricos.
Mas só isso?
Não, tem muito mais. Se um eletrodoméstico pifar, eles também resolvem.
Mas só isso?
É, se um cano estourar, se o box quebrar, tem até veterinário se o Totó precisar.
Só isso?
Como assim só isso?
Tô falando do preço. Tudo isso por só isso? Vou fechar.
Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado para sua casa por muito menos do que você imagina. Consulte seu corretor.
102,5.
A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil em vida e previdência. Somos especialistas em pessoas e temos soluções para cada fase da vida. Para clientes que planejam o futuro, temos planos de previdência com diversas opções de fundos e taxas muito atrativas. E para quem quer um seguro de vida flexível, com mais assistências e coberturas, temos o Essencial Vida. Veja nosso portfólio completo em casadocorretor.com.br. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje. O papo está extremamente importante. Temos absoluta certeza, convicção, de que os nossos ouvintes, nossa audiência vai aumentar. Com certeza, a nossa audiência vai aumentar. Mas, em relação ao que o senhor nos explicou no bloco passado, a gente teria até uma maneira simples de dizer que o melhor é melhor fazer perguntas do que achar que sabe todas as respostas. É isso ou não?
Não tenha dúvida, né? Aliás, saber fazer perguntas é uma prova de inteligência emocional. É um sinal de que somos mais equilibrados do que talvez a maioria. Porque, curiosamente, tem muita gente que gosta de dar respostas. Mas a gente aprende verdadeiramente quando sabe fazer boas perguntas.
Uhum, perfeito. Bom, vamos à sua agenda, porque isso é muito importante, a sua agenda aqui. Vemos muitos cursos de vendas que dão ênfase na motivação do vendedor para vender mais. Esses cursos motivacionais funcionam realmente? Pois num cenário como o que vivemos, cheio de mudanças, desafios e obstáculos, como é possível motivar alguém e ajudá-lo a ficar equilibrado emocionalmente?
Pois é, você sabe que essa é uma questão importante. Eu trabalho com treinamento de empresas, já colocamos aí, há mais de 25 anos. E nesses tantos anos de profissão, como palestrante, como instrutor de treinamento, inúmeras vezes eu fui perguntado se eu dava treinamentos motivacionais. E é claro, às vezes na cabeça do contratante, se você for lá para fazer o pessoal estourar bexiga, cantar, pular, de repente isso vai dar resultado na venda. É claro que isso leva a um estado muito positivo durante o curso, durante a palestra, o evento. Todo mundo gosta de se divertir, de dar risada, de extravasar às vezes, através de atividades, de dinâmicas. Mas o que eu costumo responder para as pessoas é o seguinte: eu não dou cursos de motivação, nem faço palestras de motivação. Eu dou cursos e palestras comportamentais. E dou cursos e palestras que ajudam a pessoa se autoconhecer. Porque se autoconhecendo, você se automotiva. Motivação é um fator intrínseco. Eu posso, às vezes, chegar para uma pessoa e falar: olha, te dou R$1.000 para você fazer tal coisa. Aquilo pode motivá-lo a fazer para um, mas para outra pessoa não motiva. O que eu quero dizer com isso é que motivação é particular de cada um. Então, fazer uma palestra motivacional, ela é bacana na hora, ela é divertida na hora, mas não significa que ela vai ter, eu chamo isso de resíduo, depois que você acaba a palestra ou o treinamento. Mas não significa que ela deixará resíduo. Às vezes no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, a pessoa já volta a se debater com os problemas da vida, do cotidiano, e volta a se desmotivar. Então, treinamentos e palestras que funcionam melhor, do meu ponto de vista, são aquelas que, primeiro, fazem a pessoa se autoanalisar. Segundo, ajudam elas a perceber quais são os seus pontos fracos e, principalmente, os seus pontos fortes. Porque se ela já tem um ponto forte, é mais fácil eu valorizar o ponto forte do que querer trabalhar o ponto fraco. Então, motivar o ponto forte ou estimular o ponto forte e depois ajudá-lo dando ferramentas para corrigir as suas fraquezas, as suas deficiências.
Uhum, maravilha. Eu acho que aí cabe aí uma pergunta que, digamos assim, seria complementar. A inteligência emocional pode ser desenvolvida através de prática? Existe algum método para isso?
Sim, existe. E sim também, como todo ser... existe uma máxima na programação neurolinguística, como você citou no começo da nossa conversa, me apresentando, aliás, agradeço muito a apresentação. Eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística e sou coach também, tenho formação nesses dois campos. E uma das coisas que nós aprendemos estudando a mente humana é que todo ser humano consegue reproduzir a atitude, o comportamento e os resultados de qualquer outro ser humano, desde que ele tenha os mesmos recursos, desde que ele tenha as mesmas condições. E eu gosto de frisar isso porque eu vou dar um exemplo. Eu nunca vou jogar basquete como Michael Jordan. Porque o Michael Jordan, primeiro que ele tem 2 metros e tanto de altura, eu tenho 1,67m. Então eu não tenho as mesmas condições. Segundo, ele começou a jogar com 5 anos de idade, 6 anos de idade. Eu nunca joguei e eu tenho 51. Então, como não temos as mesmas condições, eu nunca vou ser um jogador igual o Michael Jordan foi. Mas eu consigo, se eu me dedicar e eu pegar as técnicas dele, eu consigo ser um razoável jogador de basquete conforme minha estatura e conforme minha idade. Isso eu consigo. Então tudo é treinável na vida, tudo é uma questão de você ter método e ter disciplina, que é o mais difícil. Você sabe, Pedro, que o mais difícil não é ter método. Método para desenvolver inteligência emocional, a gente compra em curso online. Hoje em dia, eu assisto em vídeos de graça no YouTube. Existem inúmeras pessoas que falam, eu mesmo tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre inteligência emocional, falo sobre reprogramação mental, e de graça. Agora, o problema não é ter o método, o problema é ter a disciplina para seguir o método. Então, respondendo de forma objetiva, né, saindo do contexto que eu dei, existem cursos que podem te ensinar técnicas sobre inteligência emocional. Eu dou aula disso nos cursos de MBA sobre inteligência emocional. E você precisa ter prática. E a prática vem através de repetição. Criar o hábito de pensar no assunto e treinar o assunto todos os dias, ao menos alguns minutos, que for meia hora por dia. E aí você conseguirá ter resultados.
Perfeito, perfeito. Eu me permitiria só fazer aí uma colocação que é absolutamente desnecessária, mas eu acho que vai ser legal fazê-la. A observação que o senhor fez em relação ao Mark, né, ao Mark Jordan, é ele que um metro, mas tem uma altura grande e jogando maravilhosamente basquete. E o senhor com a sua altura, né, mas também com a sua inteligência, tem absoluta certeza que se nós colocássemos os dois, o senhor e o Mark juntos, ele vai falar de basquete, o senhor não vai entender. O senhor vai falar para ele exatamente sobre o assunto de tema, inteligência e tudo mais, ele não vai entender absolutamente nada.
Então... Mas aí eu vou pegar um gancho disso, Pedro, e esse que é, eu falo que essa é a maravilha da vida, e a gente conviver com pessoas que podem nos ensinar algo. Ah. E aí fica uma reflexão, hein? Eu vou sair do assunto, mas falar dele, tá? Ah. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo... Quando você olha para os lados e vê que todo mundo que está ao seu redor gosta muito de você, te admira, mas que você virou o cara mais interessante, ou mais experiente, ou o top ali daquela mesa, vamos fazer a metáfora de sentado numa mesa, se você é a pessoa mais ilustre daquela mesa, sem demérito aos demais, mas está na hora de procurar outra mesa. Porque a gente só cresce aprendendo, ou a gente também cresce aprendendo com os outros que podem nos ensinar.
Sem dúvida.
Então isso é importante para a vida, para quem quer crescer. Se eu quero ser um Michael Jordan da vida, eu tenho que passar a conviver com gente igual a ele, ou gente que possa me ensinar algo que ele sabe.
E a recíproca é verdadeira.
Né? Exato, exatamente.
E o que o senhor diria para um profissional de seguros que viveu até hoje sem conhecer ou treinar sobre esse assunto, o que o senhor recomendaria a ele? Convencê-lo a fazer um curso sobre inteligência emocional? Se for esse o caso, o senhor já vai passar o seu endereço, direção, por favor.
Pois é. Mas sabe o que é o gozado, Pedro? Aliás, o que é o interessante da vida? Eu tenho certeza que tem muitos ouvintes, muitos profissionais que estão nos acompanhando nesta entrevista, e que talvez nunca tenham estudado inteligência emocional, mas são excelentes no quesito inteligência emocional. Não significa que eu preciso estudar um assunto para dominá-lo. A grande questão é a prática. Agora, sem sombra de dúvidas, voltando àquele ponto inicial do autoconhecimento, que é uma das bases da inteligência emocional, quanto mais eu me conheço, mesmo que eu já seja bom, quanto mais eu me conheço, mas eu tenho condições de me autoanalisar e de melhorar aquilo que já está bom. Afinal de contas, sempre é possível melhorar. Sempre é possível. E aqueles profissionais que talvez nunca tenham pensado também no assunto inteligência emocional, basta você olhar para o seu resultado de vida. A pergunta é, você tem os resultados que você acredita que deveria ter? Você olha para o lado e vê pessoas performando muito mais do que você, tendo clientes fiéis mais do que você tem? Então pode ser que se a resposta é não, puxa vida, eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter, eu não tenho os clientes fiéis que os meus colegas ou meus concorrentes têm, eu não consigo ter uma carteira de clientes fiéis como eles conseguem manter, pode ser que um dos problemas, eu não vou dizer que é o problema, mas pode ser que um dos problemas seja a falta de percepção das suas condições quanto à sua inteligência emocional. Sua falta de percepção ou sua falta de empatia, que faz parte da inteligência emocional, a sua falta de freio nas respostas e nas reações, isso é um caso de falta de inteligência emocional. Volto a dizer, eu não estou dizendo que este é o único motivo, mas pode ser um dos motivos. E aí, analisando seus resultados, se você gostaria de ter resultados melhores, talvez um dos caminhos a se trilhar é o de desenvolvimento do conhecimento e das habilidades da inteligência emocional.
Maravilha. Vou fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes e úteis mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
102,5.
Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por roubo, danos elétricos e ainda tem chaveiro, encanador, conserto de eletrodoméstico.
Mas só isso?
Mas como assim só isso?
Eu tô falando do preço. Tudo isso por só isso? Eu vou fechar.
Porto Seguro Residência. Consulte seu corretor.
Empresa FM!
Então você resolveu abrir uma empresa. Passou horas catalogando os produtos. Investiu na logística e esperava aumentar o faturamento e... com... não tem.
Chegou o Tóquio Marine Riscos Digitais, o seguro que oferece coberturas para ataques cibernéticos. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor.
102,5.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Bom. Dentro do campo da sua, dos seus esclarecimentos, diga-se de passagem, importantíssimos para nós vendedores, nós corretores de seguros, eu me coloco nessa condição, a gente poderia aqui assertivar, né, que como nós vendedores podemos vender alguma coisa sem antes sabermos o que o cliente precisa. O senhor concorda? É simples, não? É simples.
Pois é.
Mas é um fato que se consuma a todo instante e a todo momento que o vendedor vai ter, vai querer sair por aí vendendo.
Você sabe, Pedro, que isso que você acabou de comentar tem a ver com aquele, aquilo que eu mencionei anteriormente sobre ansiedade.
Tá.
A pessoa ansiosa e a ansiedade, ela pode vir, como eu já exemplifiquei, de vários fatores. Pelo medo de ouvir não, pelo medo de esquecer o que dizer para o cliente, pela dificuldade de lidar com o ego, quando se ouve um não. Enfim, por inúmeros fatores, nós podemos ter ansiedade. E isso geralmente faz com que os vendedores, os profissionais de seguro, ou de qualquer outra área menos experientes, eles foquem na venda e no produto ou no serviço que eles querem ofertar. E aí param diante do cliente e viram um verdadeiro gravador, sabe? Sabe quando você põe o gravador para replicar aquilo que foi gravado, uhum. E repete tudo aquilo que é característica. A grande questão é que ninguém compra característica. Não adianta eu chegar aqui dizendo, olha, esse seguro, o prêmio é de tanto, o fundo é de tanto, a vigência, a carência, são termos técnicos que muitas vezes o cliente não entende absolutamente nada daquilo. Você está falando grego para a pessoa que não entende aquilo. Você fala, e quanto mais eu falo, mais eu desmotivo o cliente a comprar. Mais eu estou colocando ele para fora da compra. Eu tenho que lembrar o seguinte, que nós somos movidos por estados emocionais. E para eu entender o estado emocional do meu cliente, eu preciso fazer uma coisa que você já comentou aqui, Pedro. Eu tenho que perguntar. Eu tenho que perguntar para ele coisas relativas, não ao que ele conhece, mas ao que ele sente. Qual sua necessidade? Qual a dor que o senhor tem hoje? Qual o seu medo? Qual sua preocupação? Quais são os sentimentos positivos que você quer que o meu produto ou o meu serviço resolvam para você? Eu preciso ouvi-lo na essência, eu preciso entender qual é o sentimento dele. Para eu ter empatia, eu me colocar no lugar dele, eu conseguir entrar em sintonia com ele e a partir disso vender o que ele quer comprar e não o que eu sei, a relação de características que eu tenho para vender.
É verdade, é uma grande verdade, diga-se de passagem. Agora, com relação a esse assunto ainda, há alguma dica de prática diária para o profissional de vendas? Poderia ele incorporar em sua rotina de trabalho para ajudá-lo no desenvolvimento da inteligência emocional e, é claro, melhorar seu resultado de venda?
Existem vários exercícios, eu vou passar aqui um ou dois, tá? Mas existem vários exercícios possíveis de serem feitos para lidar com a inteligência emocional e desenvolvê-la, tá? O primeiro exercício seria fazer uma relação de perguntas para o cliente. Em vez de eu fazer a minha lista de discurso, muita gente escreve tudo que vai falar para o cliente sobre um determinado produto, não é? Em vez de eu fazer uma lista, eu posso até fazer essa lista, continuar fazendo essa lista de explicação, mas mais importante é fazer uma relação de perguntas. Então, primeiro, fazer uma relação de perguntas que envolvam aquilo que eu mencionei na questão anterior, que envolvam o campo emocional do cliente. As pessoas compram impulsionadas por sentimentos e depois justificam a compra por questões racionais, tá? Então, mas primeiro vem o sentimento, vem a emoção. Então, fazer perguntas que levem o cliente à questão emocional, porque daí eu penso nisso, é uma forma de desenvolver a minha inteligência emocional, pensar no lado emocional do cliente. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é pensar, para cada pergunta, escreva a pergunta ali, pega uma folha, coloca um risco no meio e suponha uma resposta positiva do cliente e suponha uma resposta negativa, às vezes até agressiva. E como você responderia positivamente as duas, tanto a resposta positiva quanto a resposta negativa, sem confronto? Porque eu preciso lembrar uma coisa, às vezes uma pessoa dá uma resposta atravessada para mim, mas como eu não sei o contexto de vida dele, vamos pensar na seguinte situação, eu fui lá oferecer um seguro, uma policy patrimonial para o cliente. Ele me ligou falando, eu quero saber sobre seguro predial aqui para minha empresa. E se eu não perguntei nada para ele, eu posso chegar na conversa sem saber que ele acabou de ser assaltado e perdeu, sei lá, 500 mil reais em mercadoria ou em equipamentos. E aquilo era o dinheiro da aposentadoria dele. Então, veja, ele pode estar sofrendo uma angústia muito grande e eu não sei disso. Então pode ser que ao mesmo ele me pedindo, eu faço uma oferta e ele me dá uma resposta atravessada. Eu tenho que imaginar como eu trataria isso com humanidade e de forma positiva.
Perfeito.
Dois exercícios possíveis.
Tá. Aproveitando só o exemplo que o senhor citou aí, com relação ao seguro patrimonial, e os esclarecimentos que o senhor deu, o que, que o senhor poderia nos dizer, principalmente no momento atual, que se fala muito em vender seguro de vida, está se falando muito em vender seguro de vida. Com relação a seguro de vida, pode ser aplicado esse mesmo critério de esclarecimento que o senhor acabou de nos dar?
Sem dúvida, porque nós precisamos lembrar de uma coisa. O seguro de vida, eu vou brincar aqui dizendo que é o bicho mais estranho que tem para se vender, não é? Porque se você precisar executá-lo, não é você que vai receber.
Tá certo.
Não, é você que vai receber. Tá então certo. Você não recebe isso em vida. Então o apelo de venda para um seguro de vida, ele é totalmente emocional, totalmente. E aí eu não vendo seguro de vida para quem não tem apego emocional com as pessoas ao seu redor, né? Eu preciso então entender o contexto, eu preciso antes extrair qual é a angústia, a dor da pessoa, imaginando os seus familiares sem a sua presença. Eu preciso deixar a pessoa expor, a questão de qual é a visão que ela tem sobre o futuro da sua família, o dia, e aí é curioso, né? As pessoas costumam dizer, se um dia eu vier a faltar. É. Mas, gente, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Então, não é se um dia eu vier a faltar. Eu vou faltar realmente, em algum momento, só não sei quando.
Uhum, perfeito.
É um assunto delicado, mas que ele pode ser tratado com leveza quando nós falamos de esperança e não quando nós falamos de dor, hein?
Uhum, perfeito.
Se eu falo de esperança para um futuro melhor para minha família.
Uhum. Agora, dentro dessa linha que o senhor acabou de nos dar aí um exemplo, eu me permitiria fazer aqui, sabe, fazer uma citação. Eu já fiz isso em algumas oportunidades. Eu, quando ingressei no mercado de seguros, eu ingressei no mercado de seguros de vida. Quer dizer, durante 30 anos eu trabalhei com seguros de vida. Né? Eu era diretor, comecei como auxiliar, depois fui para diretor executivo da Bradesco Seguros e tudo mais. E eu, o pessoal na época, os diretores da Bradesco, gostavam do meu critério de trabalho. Porque normalmente o pessoal, os outros vendedores, os agenciadores que eram chamados na época, faziam a entrevista individualmente. Quer dizer, chamava, o chefe chamava o fulano, no caso, eu estou falando em caso de empresas, né, que tem que fazer um agenciamento, e o chefe chamava o seu auxiliar para conversar com o vendedor de seguro, para explicar sobre o seguro de vida. Eu resolvi fazer uma mudança nisso, eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer uma mudança, para ficar na mesmice, não. O que eu comecei a fazer? Comecei a me reunir com os diretores da empresa, pedindo a eles permissão para que os seus chefes de sessão, tá certo? Paralisasse, digamos assim, o seu trabalho, e chamasse um de cada vez, se fosse o caso, ou dois de cada vez, para ouvirem os esclarecimentos que eu tinha a dar a respeito do seguro de vida. Porque o seguro de vida é importante, que uma família necessita ter um seguro de vida, justamente no momento mais sério da vida, no momento mais oportuno, o seguro de vida é realmente uma coisa maravilhosa e tudo mais. Um diretor me interpelou. Falou, deixa eu fazer uma observaçãozinha aí com relação a esse seu exemplo. Pô, eu não vou fazer esse seguro. Eu falei, não vai fazer o seguro? Já está decidido que não vai fazer o seguro. É, não vou fazer, porque quando eu morrer, minha mulher que se vire, pô. Eu não tive dúvida. Aliás, na época eu já era muito atrevido. Eu falei assim, eu vou lhe dar um conselho, vou lhe dar uma orientação, poxa. Porque o senhor não põe a sua mulher para se virar a partir de agora e aí o senhor vai começar a faturar em cima disso. Não vai se preocupar com o seguro de vida, se fatura em cima da sua mulher, põe ela para se virar, pô. O cara queria me arrebentar lá na reunião. Quer dizer, a reunião acabou, me tiraram da reunião e falaram com ele. Você falou bobagem pro cara, pro Pedro. Você falou bobagem pro Pedro. Você deu a oportunidade do Pedro responder ao que você não deveria jamais ter ouvido, como nós, infelizmente, tivemos que ouvir. Mas é verdade. Ele concorda com esse tipo de raciocínio? Tem muita gente que age assim.
É, então, você vê. É uma pessoa que, embora tenha família, não tem apego emocional nenhum à família.
Exatamente. Exatamente. Então, é exatamente isso. É, mas...
Você mostrou na sua prática, né, sua grande prática, que o que eu comentei aqui é um fato, né? É. A gente não vai vender para quem não tem absolutamente apego nenhum aos seus familiares.
Exatamente.
É uma venda puramente emocional.
Exatamente. Bom, mas mudando... Desculpe eu ter que fazer essa observação, que achei que seria extremamente importante.
Foi muito pertinente.
Nós vamos fazer o seguinte, estou sendo informado aqui que já estamos na abertura do espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Nós vamos fazer isso agora e voltaremos.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por incêndio, roubo, danos elétricos.
Mas só isso?
Não, tem muito mais. Se um eletrodoméstico pifar, eles também resolvem.
Mas só isso?
É, se um cano estourar, se o box quebrar, tem até veterinário se o Totó precisar.
Só isso?
Como assim só isso?
Tô falando do preço. Tudo isso por só isso? Vou fechar.
Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado para sua casa por muito menos do que você imagina. Consulte seu corretor.
102,5.
Então você resolveu formar uma família. Resolveu que era hora dessa vidinha.
Fofo, gente.
Bonitinho, né?
Fazer parte da sua. Resolveu que quase tudo mudaria. A forma como você enxerga o mundo, por exemplo. Isso mudaria pra valer. Curta esse momento. O seguro Toque Marine Vida resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Toque Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe.
Imprensa FM 102,5.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta, então, com a nossa programação de hoje. Maravilhosa, diga-se de passagem. A exemplo do que aconteceu naquela primeira entrevista que nós fizemos, acho que foi em 2000 e...
Pelo menos 2 anos, daí para mais, tá?
Daí para mais. I don't remember, mas é mais ou menos por aí. Mas está maravilhosa com aquela entrevista que nós realizamos, como, aliás, também foi maravilhosa aproveitar a oportunidade aqui para dizer aquela palestra, que só foi praticamente uma mini palestra, porque o tempo não era suficiente, naquela tribuna livre que nós realizamos e que o senhor foi convidado para fazer exatamente uma palestra e o senhor deu um show. Quer dizer, o senhor agradou todo mundo, essa que foi a verdade, todo mundo só tecia comentários elogiosos a respeito da sua capacidade profissional.
Foi um evento da Câmara dos Corretores, não é?
Foi um evento, nós que eu era o presidente, continuo sendo presidente ainda, né? Já há 15 anos que eu sou presidente da Câmara. Então, agora, infelizmente, com essa situação que o país está vivenciando, nós não estamos realizando nenhum evento. Não tem como realizar evento, primeiro porque os patrocinadores não estão, digamos assim, disponibilizados financeiramente para promover eventos dessa envergadura. E segundo, porque não tem como fazer aglomeração. Quer dizer, então, sim, a preocupação sempre foi essa. Então, não, por enquanto, nós estamos paralisados. Esperamos voltar o mais rápido possível. Mas ainda, com essas práticas que o senhor acabou de nos passar, a gente vê um grande desafio em vencer o negativismo de muitos. Percebemos que as emoções negativas e as queixas estão mais afloradas. Em alguns momentos parece contagioso, pois é só um começar a reclamar que os demais embalam nas queixas. Isso impacta na produtividade? O que fazer para quebrar este ciclo em um ambiente com várias pessoas e restabelecer a confiança e o otimismo?
Sabe, Pedro, que por coincidência, esse assunto ontem, eu vi um artigo sobre um livro que falava sobre as queixas e a dificuldade que as pessoas encontram em parar de se queixar da vida. Eu acabei escrevendo um artigo sobre o assunto e coloquei no LinkedIn, coloquei nas minhas redes sociais, que eu convido, inclusive, aqueles que quiserem me encontrar nas redes sociais, será um prazer tê-los ali, ter contato. Mas eu escrevi até sobre essa questão. Nós estamos numa época em que muita gente se queixa porque foi impactado pela pandemia, pelo isolamento social. Eu acho que todos nós fomos, de alguma forma, a maioria foi impactado negativamente, ou porque perdeu o emprego, ou porque perdeu a receita. E é claro que isso nos leva, ou leva muita gente, a uma visão mais negativa da vida, mais pessimista das circunstâncias em que vivemos. Mas é preciso lembrar de uma coisa: nós fazemos aquilo que nós pensamos. Se você pensar a maior parte do dia em coisas ruins, provavelmente sua vida não será tão boa assim, porque os teus pensamentos vão refletir no seu comportamento. Se eu começo a acreditar que tudo vai mal, é provável que o próximo cliente que eu vier a atender, ou vou falar no meu caso, a próxima palestra que eu vier a fazer, eu vou usar um tom muito pesado e ela não será estimulante, ela não vai cativar as pessoas que eu gostaria de cativar. Bom, O que eu quero falar com isso é que reclamação e negativismo de verdade são contagiosos. Eles realmente são contagiosos. E é muito fácil percebermos que se você estiver num ambiente que tiver 5, 6, 10 pessoas, se um começa a falar mal, o resto vai de embalo. O resto começa a falar mal também. E isso adoece o ambiente, porque desmotiva aqueles que não têm muita estabilidade emocional. As pessoas que não sabem lidar com suas emoções, elas são muito dadas a ir conforme a maré. Então, se tem um monte de gente, ou se tem uma ou duas pessoas falando mal, elas embalam nisso. Se tem muita gente negativa, elas também ficam negativas. Então, é possível que uma atitude de uma pessoa reclamando, ela com o tempo, ela consegue contaminar um ambiente inteiro. Como quebrar isso? Nós não temos como, a não ser que você seja o dono da empresa e vá demitir as pessoas, e aí eu vou dizer que se você for demitir todo mundo que reclama, você vai acabar sozinho, né? Claro. Porque não é esse o caminho. Eu tenho a visão de que um empresário, um empreendedor, ele deve ter uma visão, ele deve ter uma função social também, humana. E nesta visão social e humana, talvez o papel seja motivar através de exemplos. Influenciar através de exemplos. Então, ora, se estão todos falando mal e reclamando, seja você o promotor das boas notícias. Não entre você, que tem mais consciência, que tem mais equilíbrio emocional, não entre você neste embalo, porque fará mal para você e mal para o ambiente, fará mal para os negócios. Lembra de uma coisa, falando de vendas, tá? Cliente com medo, cliente nervoso, cliente inseguro, não compram. Você não vende para gente que está insatisfeita, que está insegura. Portanto, seu papel é, seja o promotor das boas notícias. Elogie, fale coisas boas, tenha sempre uma palavra de incentivo. Em vez de focar o problema, foque na solução. Se está todo mundo reclamando do governo, do dólar, da pandemia, passe a falar agora apenas das soluções para aproveitar o momento. Como diz o ditado, enquanto alguns choram, outros ganham dinheiro vendendo lenços.
É verdade. Gostei desse exemplo. Enquanto alguns choram, outros ganham dinheiro vendendo lenços. Maravilha, não sabia. Essa não tinha ainda na minha catalogado.
Mas é um ditado, antigo.
É verdade. Bom, nós temos aqui, através da gentileza que o senhor nos fez de nos encaminhar aqui essa pauta, temos aqui outras perguntas para fazermos. É claro que o tempo é exíguo. Quer dizer, então nós vamos tentar procurar aqui estabelecer um critério, não de seguir a rotina, né, da sua agenda aqui, da sua pauta, e tentarmos ver se nós conseguimos concluir a nossa programação. Não o senhor com certeza vai concluir essa nossa programação de maneira deslumbrante, diga-se de passagem.
Então, vamos lá.
Nós faremos aqui o seguinte: ter inteligência emocional tem alguma relação com o sentimento de empatia? Pode falar um pouco sobre a empatia para lidar com clientes estressados e resistência à compra de um seguro? O senhor já deu mais ou menos uma ideia aí agora. Mas só para concluir, principalmente com relação à parte de seguro.
Pois é, empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E se eu não sei quem é a outra pessoa, eu dificilmente consigo me colocar no lugar dele. Por isso a gente volta ao que nós já mencionamos anteriormente, que inteligência emocional, um dos sinais da pessoa que desenvolve inteligência emocional, é saber e querer perguntar sobre o outro, é se interessar pelo outro. E segundo, ouvir as respostas na essência. Ouvir, inclusive, aquilo que não é dito. Porque muitas vezes a pessoa responde de forma monossilábica, né? Sim ou não. Mas, às vezes, o comportamento dela indica ansiedade, indica estresse, indica nervosismo. E muitas vezes sair um pouco daquilo que é o motivo de pressão pode ajudar. Nós brasileiros, na verdade os latinos de forma geral, nós temos características diferentes do americano, do europeu, do nórdico principalmente, né, ou do inglês, que são mais objetivos naquilo que tratam. nós latinos, nós gostamos de interação humana, de calor humano. Então, começar uma conversa ou perceber que a pessoa está nervosa e fazer questionamentos do tipo, tá tudo bem com o senhor? Como é que vai a família? Como é que vão as coisas? Coisas que às vezes a gente até faz, mas a grande questão é, você ouve na essência a resposta da pessoa? Se ela te dá uma resposta, fala, estamos levando. E você deixa por isso mesmo, pergunte para ela, poxa, mas tá levando, mas alguma dificuldade? As coisas estão difíceis. Algo que eu possa te ajudar? Você quer falar um pouco sobre o assunto? Às vezes, só você demonstrar interesse no sofrimento do outro é o suficiente para a pessoa se desarmar. Uhum. Às vezes, só você mostrar um pouquinho de solidariedade àquela dor. E jamais desqualificar a dor da pessoa. Do tipo, ela falar, poxa vida, bateram no meu carro, eu perdi muito dinheiro. Se eu respondo para ela, fala, ih, já passei por isso também, ih, levaram meu carro, ih, já perdi muito dinheiro. Eu acabei de reduzir o sofrimento do outro a nada. E aí eu crio um distanciamento. Então as minhas respostas, elas precisam demonstrar a empatia que faz com que o outro se sinta afinizado comigo. Do tipo, puxa vida, imagino o quanto isso está sendo duro para você. Poxa, eu não posso imaginar o sofrimento que isso lhe causou. Se colocar à disposição, olha, sou solidário à sua dor, estou à sua disposição. O que, que eu posso fazer agora para te ajudar? Talvez você não possa fazer nada. Mas às vezes 5 minutos ouvindo a pessoa sobre o seu sofrimento é o suficiente para aliviar aquela tensão e aquela resistência. Eu gosto de dizer o seguinte, um cliente quando xinga um vendedor, na maioria das vezes ele não está ofendendo o vendedor, mas ele está usando o vendedor como válvula de escape para uma dor, para uma angústia que ele está sofrendo. Às vezes a gente não sabe se o filho do cliente está doente, se ele perdeu um grande negócio, se ele está num processo de separação. A gente não sabe qual é a dor da pessoa, só ouvindo na essência para entender realmente quem é aquela pessoa e por que ele sente aquilo.
Perfeito. Chegamos ao final da nossa programação de hoje, inclusive com relação à última pergunta, né, que eu iria fazer, o senhor acabou dando exata, já respondeu ou nos deu esclarecimentos a respeito da última pergunta que nós iríamos fazer ao senhor. Então, nos resta agradecermos muitíssimo a sua participação na nossa programação de hoje e fica aqui o convite que tão logo retomemos essa situação da melhor forma possível, né, dessa vivência que nós estamos sofrendo de pandemia e tudo mais, o senhor voltar na tribuna livre da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo para conversar um pouco mais com os nossos associados.
Muitíssimo obrigado. O convite obrigado, já está aceito, tá?
Tá legal.
O convite já está aceito.
Maravilha. Então, mais uma vez agradecendo a sua participação, tá, como entrevistado numa entrevista que foi feita, diga assim, online, gostaríamos de fazer.
Você me permite, Pedro?
Por favor.
Você me permite convidar as pessoas a me procurarem nas redes sociais, no meu Instagram, isso, no meu canal no YouTube, para me seguirem, para me acompanharem. Será um prazer ter contato com vocês. E é só me encontrar, Rogério Quelucci. Quelucci se escreve Chelucci. É meio complicado, mas dá para achar lá.
Tá bom. Eu até poderia ter aqui, fazer uma brincadeira e dizer assim, eu sou furtou exatamente o que eu iria dizer, o que eu iria pedir.
Por favor.
Percebeu aí quando eu falei em furto, é, pessoal, é bom esclarecer isso, a diferença que existe de furto e roubo.
Sim.
Sabe a diferença de furto e roubo? O senhor furtou, porque eu iria exatamente...
Ou não estava a mão armada, né?
Não, exatamente. Mas muito obrigado mais uma vez. Brilhante como da outra vez e brilhante como sempre o senhor participa aí das suas palestras. Eu até vou ingressar, digamos assim, no LinkedIn, tá? vou começar a participar. Muito importante para mim tudo isso. Eu tive um ensinamento hoje que eu nunca tive na minha vida, diga-se de passagem, e eu lhe agradeço imensamente por isso.
Eu é que agradeço a oportunidade,
tá? O programa fica sempre à sua disposição quando precisar. Pedro, preciso falar, é só entrar em contato comigo que nós arranjamos um espaço aqui para fazermos essa entrevista. Muitíssimo obrigado, microfone para suas despedidas.
Bom, mais uma vez, agradeço demais a gentileza do Pedro, que é uma pessoa que eu admiro demais pela sua história profissional, pela sua capacidade de se comunicar, é sempre muito agradável ouvi-lo. Agradeço aos ouvintes que nos acompanharam aqui e, mais uma vez, me coloco à disposição para mantermos contato por todas as redes sociais aí que eu estou presente.
Maravilha, maravilha. Então, aqui só uma observação para todos vocês, amigos ouvintes, que nos premiam com o carinho da sua audiência. Vacinem-se. É importantíssimo vacinar-se, porque é a única forma que existe de nós sairmos dessa situação que nos encontramos. Tá? Então, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.